Uma das características óbvias do ministério de Jesus é que ele atraía muitas pessoas, grupos grandes, grupos enormes. A Bíblia chama-os de multidões. Uma vez Jesus pregou e depois teve que alimentar 5.000 homens. Não sabemos quantas mulheres e crianças haviam, mas eu creio que se haviam 5.000 homens, haviam no mínimo 5.000 mulheres e talvez até 5.000 crianças. Foram talvez 15.000 pessoas que estavam ali quando Jesus pregou. Mateus 4:25 diz o seguinte: onde quer que Jesus fosse, numerosas multidões o seguiam. Quando leio a Bíblia, eu vejo que o ministério de Jesus era algo magnético, que atraía as pessoas. Incrédulos se interessavam em ouvir os sermões e observar o ministério de Jesus. Onde quer que ele ia, grandes multidões o seguiam. Eu creio que um ministério como o de Jesus ainda hoje atrai multidões. Eu creio que sua igreja pode crescer e que você pode ter multidões em sua igreja se você fizer o que Jesus fez. Não são truques, nem mágica, que vão atrair pessoas à sua igreja. Você não tem que comprometer suas convicções ou diluir o evangelho para atrair pessoas à sua igreja. Você não precisa de um prédio para trazer pessoas à sua igreja, mas você precisa ministrar às pessoas da mesma forma como Jesus fez. Como Jesus fazia isso? Como Jesus ministrava às multidões? Ele fazia três coisas. Número um, ele amava as pessoas. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 9, verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus atraía pessoas porque ele as amava. E a igreja que ama alcançará muitos. Mas esta era só uma coisa. A segunda coisa que Jesus fazia era suprir suas necessidades. Numa sessão anterior, falamos de como Jesus sempre perguntava: o que queres de mim? Ele encarava as necessidades deles de forma prática. Quando estavam doentes, ele os curava. Quando magoados, ele os ajudava. Quando tinham necessidades, ele as supria. E uma igreja que supre as necessidades de sua comunidade, em sua cidade ou vilarejo, alcançará pessoas para Cristo. A terceira coisa que Jesus fazia era ensinar de forma interessante e prática. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 12, 37, que uma grande multidão ouvia Jesus com prazer. Eu creio que estes mesmos ingredientes, amor às pessoas, suprimento de suas necessidades e o ensino interessante e prático, irão ajudar sua igreja a atrair um maior número de pessoas para que possam crescer e prosperar naquilo que Deus tem para elas. Como eu disse, o ministério de Jesus atraía grandes multidões, e a Bíblia nos diz em Lucas 14:23 que Deus quer sua casa cheia, porque Ele ama a todos. A Bíblia diz: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Crescemos não porque queremos uma igreja grande. Esta não é a motivação certa. Crescemos porque as pessoas precisam do Senhor, porque precisam de Jesus, precisam conhecê-lo e fazer parte de sua igreja. Enquanto houver uma pessoa em sua cidade ou em seu bairro que não conhece a Cristo, sua igreja tem que continuar a crescer. É um mandamento de Deus. A Grande Comissão diz que devemos alcançar a todos com as boas novas. Nenhuma igreja cresce sem que venham pessoas novas. A questão é: como fazer com que as pessoas venham até a igreja? Como atrair a multidão? Eu gostaria de compartilhar maneiras práticas de você fazer isso, mas antes, gostaria de falar algo sobre louvor e adoração, porque este é o propósito que estamos lidando nesta sessão. Como devemos louvar? Como podemos prestar um culto de adoração evangelístico para que pessoas venham a Cristo? Eis aqui 12 princípios da Palavra de Deus. Número 1. Somente cristãos podem realmente louvar a Deus. Adoração é algo de cristãos para Deus. Deus, e não o homem, é o alvo da adoração. Eu gostaria de lhes dar uma definição de adoração. Adoração é a expressão de nosso amor a Deus por quem Ele é e o que Ele tem feito e o que Ele tem dito. Incrédulos simplesmente não podem fazer isso. Adoração é impossível para alguém que não tenha Cristo em seu coração e não comprometeu sua vida a Ele. Somente cristãos podem adorar. Número 2. Não precisamos de um prédio para adorar a Deus. Atos capítulo 17, verso 24 diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isto é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. A maioria das religiões ensinam que você deve ir a um santuário para adorar a Deus. Mas Jesus disse que o templo onde habita o Espírito Santo é o nosso corpo, então você não precisa de um prédio para adorar a Deus. Na igreja de Saddleback, onde sou pastor, o número de membros cresceu para mais de 10 mil, se reunindo semanalmente, antes de construirmos um prédio. Número 3. Não há um estilo correto de louvor e adoração. Jesus nos deu duas instruções para o louvor genuíno. Em João capítulo 4, verso 24, ele diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Estes são os únicos requisitos para a adoração que agrada a Deus. Deve ser em Espírito e em verdade. O que significa isso? Em Espírito significa com todo o coração. Não deve ser um ritual morto. Não devem ser palavras sem vida. Não devem ser palavras cujo significado se perdeu em minha mente e em meu coração. Eu devo adorar a Deus genuinamente com meu espírito. E devo adorá-la em verdade. Isso significa que o louvor deve ser baseado neste livro, a Palavra de Deus. Quando praticamos louvor que não é baseado na palavra, e sim em tradição, baseado em experiência, ou em algo que eu gosto de fazer, então esse não é o louvor verdadeiro. A adoração verdadeira é baseada na Palavra de Deus. E cada vez que temos qualquer ensaio de louvor, devemos nos perguntar, isso é baseado na Bíblia? Se não for baseado na Bíblia, é melhor não louvar, pois não é adoração verdadeira. Agora, uma vez que você determina que a adoração é feita em espírito e em verdade, eu creio que Deus dá muita liberdade nas formas de louvor e adoração. Pode ser com bastante barulho, pode ser bem silenciosa, pode ser bem emotiva, pode ser bem racional. Em todo o mundo, Jesus Cristo é adorado a cada domingo em milhares de estilos diferentes. O estilo de louvor da África é diferente do estilo de louvor da Europa, e o estilo de louvor da Ásia, ou o estilo de louvor da América do Sul, ou a Austrália, ou América do Norte, ou de qualquer outro lugar. A maioria dos debates sobre formas de louvor são realmente uma questão de preferência pessoal, e não é uma questão de certo ou errado. O interessante é que cada igreja geralmente pensa, bem, a nossa forma de louvor é a correta. Mas a Bíblia diz que se for em espírito e em verdade, está tudo bem. Eu vou lhes dar outro princípio. Número 4. Incrédulos não podem adorar, mas eles podem observar cristãos adorando. Isto é algo muito importante. Mesmo que os incrédulos não possam adorar a Deus, é excelente que eles venham aos nossos cultos. Por que fazemos isso? Porque eles podem ver a alegria que sentimos. Eles podem ver como damos valor à palavra e permitimos que transforme nossas vidas. Eles podem ver como nos relacionamos com a palavra de Deus e a reverenciamos. Eles podem ouvir como a Bíblia responde às questões básicas da vida e responde aos problemas básicos que todos têm. Eles podem notar como o louvor nos encoraja e nos anima e nos transforma. O que estou dizendo é que a adoração também pode ser um testemunho. Que cultos de louvor podem, na verdade, trazer pessoas a Cristo, mesmo sendo somente cristãos adorando a Deus? O quinto princípio é este. Adoração é um testemunho poderoso aos incrédulos, se, e aqui está a condição, a presença de Deus for sentida e a mensagem for compreensível. Estes dois fatores tornam um culto de louvor efetivo para alcançar incrédulos. A presença de Deus deve ser sentida e a palavra de Deus deve ser compreensível. Quando lemos em Atos, capítulo 2, o relato do dia de Pentecoste, vemos que a presença de Deus era tão evidente naquele culto, na adoração dos discípulos, que atraiu a atenção de toda a cidade. Sabemos, de fato, que uma grande multidão veio àquele culto, porque 3 mil pessoas foram salvas num só dia. Em Atos capítulo 2, verso 6, diz, afluiu a multidão. Por que a multidão veio? Porque a presença de Deus estava ali. Além de sentirem a presença de Deus, a mensagem pregada foi compreensível, e eu creio que ambos os elementos são essenciais para a adoração. Em adoração genuína, a mensagem deve ser compreensível. De acordo com o relato, as pessoas vieram de nações diferentes e ouviram a palavra de Deus em sua própria língua. Talvez este milagre não aconteça em seu culto, mas o princípio ainda é o mesmo, que a palavra deve ser compreensível, que não devemos simplesmente usar expressões religiosas e esperar que as pessoas entendam a palavra de Deus. Quando a presença de Deus for sentida, quando o poder de Deus for demonstrado e quando a palavra de Deus for compreendida, este é o contexto perfeito para o evangelismo. Número 6. Deus requer que sejamos sensíveis aos temores, às necessidades e às dúvidas dos incrédulos quando eles estão presentes em nossos cultos. Este é um princípio que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz o seguinte à igreja: se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estais loucos? O que ele está dizendo aqui? Paulo diz, nesta passagem, que o dom de línguas deveria ser limitado em cultos públicos. A lógica dele era que a língua estranha não seria compreensível ao incrédulo. Paulo não está dizendo que o dom de línguas é loucura. Ele não diz isso. Ele diz que para o incrédulo parecerá loucura. O que ele está dizendo é que quando temos incrédulos em nosso meio, devemos estar dispostos a adaptar nossa forma de louvor para alcançá-los para Cristo. Vou lhes dar um exemplo. Quando minha esposa e eu jantamos com nossos filhos e ela cozinha, talvez ela prepare uma panela de feijão. Nos sentamos à mesa e jantamos. Mas às vezes, quando temos convidados em nossa casa, a refeição é um pouquinho diferente. Pode até ser a mesma comida, talvez tenhamos feijão para o jantar. Mas servimos de uma forma mais polida. Ficamos mais atentos ao fato de que temos convidados, que temos visitantes. A etiqueta demanda que servamos aos convidados primeiro. É a mesma comida, mas servimos de forma diferente, porque temos convidados. O mesmo acontece quando convidamos incrédulos aos nossos cultos. Convidamos um incrédulo a um culto e talvez seja a mesma palavra de Deus. Não mudamos a palavra de Deus. Não, não. A mensagem nunca muda. A Bíblia menciona em Judas a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nunca devemos diluir a mensagem, mas podemos mudar a maneira de apresentá-la. Podemos usar palavras diferentes, falar de uma forma mais simplificada ou de uma maneira mais informal, para que possam entender o que estamos falando, para que possam compreender a mensagem. Não seremos hipócritas, simplesmente educados, mostrando respeito aos nossos convidados. Número 7, o sétimo princípio, é que o culto de louvor não tem que ser superficial para que o visitante se sinta à vontade. Você não tem que diluir a mensagem para alcançar os incrédulos. A mensagem não precisa ser comprometida, simplesmente compreensível. Sinceramente, às vezes, quando compartilho a palavra de Deus, não me sinto muito à vontade. Quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, isto não é algo muito fácil. E quando ele disse, negue-se a si mesmo e siga-me, isso também não é fácil. Não estamos falando de mudar as palavras de Jesus. Estamos falando sobre fazer com que o incrédulo ou o visitante de sua igreja se sinta à vontade com a forma com que os cumprimentamos, com os termos que usamos, usando orações que eles possam entender, lendo passagens da Bíblia e explicando-as para que possam entender. Agora, muitas vezes as necessidades dos cristãos são bem diferentes das necessidades dos incrédulos. Mas em algumas áreas, elas frequentemente são as mesmas. Por exemplo, tanto os cristãos como incrédulos precisam saber como fortalecer suas famílias. Cristãos e incrédulos precisam saber como lidar com os problemas da vida. Tanto cristãos como incrédulos precisam saber como lidar com tensão, com sentimento de culpa e com temores. Cristãos e incrédulos precisam saber se Deus existe e como Ele é. Cristãos e incrédulos precisam saber que Deus tem um propósito para suas vidas. Então, quando estiver planejando um culto de evangelismo, para qual irá convidar incrédulos, você precisa de lidar com as questões que se aplicam tanto a cristãos quanto aos incrédulos. E você lida com questões que se aplicam somente aos cristãos num culto separado, só para eles. Mesmo depois de salvos, cristãos ainda são humanos. Eles têm as mesmas necessidades e têm que lidar com as mesmas questões. Número 9. É melhor especializar seu culto de acordo com os propósitos. Nesta conferência, estaremos falando sobre como edificar uma igreja nos 5 propósitos de Deus. Já falamos de evangelismo e agora estamos falando de louvor e adoração. O que às vezes funciona, na verdade funciona muito bem, é planejar um culto de acordo com os propósitos específicos. Um culto pode ser planejado para alcançar os incrédulos para o Senhor. E outro culto pode ser para ajudar os cristãos a crescerem sua fé. Estes são dois alvos e são dois cultos diferentes. Muitas vezes, como igreja, nós tentamos fazer os dois ao mesmo tempo. Tentamos alcançar os cristãos, que já são maduros na fé, e tentamos alcançar os incrédulos ao mesmo tempo. Mas se você não comunica com clareza, seus resultados serão mistos. É melhor especializar os cultos em sua igreja. Eu aprendi isso crescendo no lar cristão, porque meu pai era um pastor. E eu cresci indo à igreja, nunca sabendo se esta ou aquela seria uma boa semana para convidar meus amigos incrédulos. Às vezes eu trazia um amigo incrédulo, e meu pai pregava uma mensagem sobre maturidade cristã. E para o incrédulo não fazia sentido, ele não compreendia. E eu pregava, meu pai pregava, por exemplo, sobre o dízimo, ou sobre o jejum, ou sobre a oração, ou como estudar a Bíblia. E meu amigo incrédulo dizia, isso não faz sentido. E às vezes eu não trazia um amigo incrédulo à igreja, e meu pai pregava o evangelho, a mensagem da salvação, ou como se tornar cristão. E naquela semana eu não tinha trazido ninguém, e eu nunca conseguia saber se esta ou aquela seria uma boa semana para eu trazer um amigo. Você verá que há pessoas em sua igreja que estariam dispostas a trazer amigos não crentes aos cultos, se soubessem que há um culto planejado especificamente para o evangelismo. Se eles soubessem que se trouxessem um amigo àquele culto, haveria música que faz sentido para aquela pessoa, que a mensagem seria uma com a qual eles poderiam se identificar, que o plano da salvação fosse compartilhado de forma simples e prática, que seus amigos não fossem envergonhados, que eles se sentissem à vontade porque entenderiam tudo o que estava acontecendo. Mesmo em muitas igrejas que pregam mensagens evangelísticas, muitos outros aspectos do culto são voltados para os cristãos. As orações são de cristãos para cristãos, as músicas são de cristãos para cristãos, e todos os assuntos, os anúncios, os testemunhos. E quando você chega à mensagem evangelística, a pessoa que não é crente já perdeu o interesse e já não está ouvindo mais nada. Quando eu comecei a igreja comunitária de Saddleback, onde eu sou pastor, eu reuni um pequeno grupo de membros e eu os perguntei, na opinião de vocês, quando seria mais provável que pessoas trouxessem incrédulos a um culto? Na América, seria num domingo de manhã. Talvez seja diferente para você, dependendo de onde você mora. Mas na América, é no domingo de manhã. Eu disse, quando seria mais provável que um incrédulo aceitasse o convite a um culto? Em nossa cultura, é no domingo de manhã. Talvez seja diferente para você. Então eu disse, ok, vamos planejar 2 cultos por semana. Um dos cultos será para cristãos amadurecendo. Outro será para incrédulos. Eles disseram, ótimo. Então em nossa igreja, os cultos de fim de semana, o culto de domingo e também os cultos de sábado, temos 4 deles, são planejados para que os membros tragam seus amigos incrédulos. E o culto inteiro tem o propósito de apresentar as boas novas àqueles que ainda não conhecem a Cristo. E nosso culto de meio de semana, na quarta-feira, é planejado especificamente para cristãos. É planejado para ajudar cristãos a crescer e se aprofundar nas coisas de Deus e viver de acordo com a vontade dele. Descobrimos que, dividindo os cultos desta forma, em vez de misturar os dois na mesma hora, somos muito mais efetivos ajudando os cristãos a crescer e ajudando os incrédulos a virem a Cristo. Eu sugiro que vocês também especializem seus cultos. Número 10. Um culto que é evangelístico deve ser uma adição ao evangelismo pessoal, não um substituto. O propósito de um culto evangelístico não é dizer, ok, agora você não precisa mais compartilhar sua fé, você não precisa mais lidar um a um com as pessoas. Descobrimos que as pessoas acham mais fácil receber a Cristo quando fazem a decisão num contexto de grupo, com o apoio de outras pessoas. Descobrimos que pessoas vêm a Cristo mais rapidamente quando primeiro alguém fala com elas pessoalmente das boas novas. Compartilha seu testemunho um a um, explica pessoalmente como receber a Cristo e depois as traz a um culto evangelístico preparado para incrédulos. O que acontece nesse processo? Primeiro, eu falo de minha fé a um incrédulo, no trabalho, na comunidade, no mercado, ou eu falo de minha fé a um vizinho, e depois eu pergunto, por que você não vem à igreja comigo? Aí então, nós temos um culto próprio para aquela pessoa. Quando eles virem outras pessoas, talvez dezenas ou centenas de outras pessoas no culto, eles dirão, ah, isso não é somente o que uma pessoa acredita. Há outras pessoas que têm a mesma fé? Muitos estudos mostram que quando alguém vê a dinâmica de grupo daqueles que têm a mesma fé, eles fazem uma decisão para Cristo mais facilmente. Eu quero dar outro princípio que é, não há uma forma padrão de preparar cultos para incrédulos. Um culto evangelístico. O culto que você preparar será o melhor para a sua igreja. Eu não posso te dizer o que fazer em seu culto. Eu posso te dar alguns princípios, mas você terá que adaptar a sua cultura, sua comunidade, o tipo de pessoa que você quer alcançar, seu alvo. A única coisa não negociável, a única coisa imprescindível no culto evangelístico são os três fatores que mencionei no início da sessão. Primeiro, você demonstra amor às pessoas no seu culto. Segundo, você compartilha a palavra de Deus de forma interessante e compreensível, numa forma simples. E terceiro, você relaciona a Bíblia a uma necessidade que eles têm em sua vida pessoal. Com esse pano de fundo, eu gostaria de dar algumas sugestões de como preparar um culto evangelístico efetivo. Como montar um culto que atrai muitas pessoas? Eu gostaria de dar algumas sugestões. Em primeiro lugar, planeje seu culto com o seu alvo em mente. Lembre-se, já falamos na sessão anterior sobre como saber o que você está pescando. Conheça o tipo de pessoa que você está tentando alcançar. Em minha igreja, toda semana sentamos e quando planejamos o sermão, quando planejamos a música, quando planejamos cada parte do culto, nos perguntamos, que tipo de pessoa estará lá? O que elas precisam? Agora, o que realmente conta é o poder de vidas transformadas. Há algo que cada igreja em todas as culturas pode fazer, que é compartilhar testemunhos pessoais. O que realmente transforma as pessoas é quando elas veem vidas mudadas. Em nossa igreja, cada semana, no culto para incrédulos, temos pelo menos uma história de vida real de uma pessoa que diz, foi assim que eu encontrei a Cristo. E pedimos que eles escrevam seu testemunho no papel. Se eles sabem escrever, pedimos que escrevam sua história pessoal e que contem seu testemunho durante o culto. Quando o pastor prega, muitas vezes, o incrédulo olha para o pastor e pensa, ele tem que dizer isso porque ele é pago para fazer isso. Ou ele é um profissional. Ou ele tem que fazer isso porque é um homem santo. Mas quando um membro comum da igreja compartilha seu testemunho e a diferença que Jesus Cristo fez em sua vida, eles dizem, ah, aquela pessoa é igual a mim. Ela não é uma pessoa santa, ela não é um homem santo, ele não é um pastor ou um padre, ele não é um diácono da igreja, ela é uma pessoa normal. Isso tem um impacto enorme. Portanto, planeje o seu culto para os incrédulos com a ideia de ter um testemunho, uma história pessoal em cada culto. Número 2, outra sugestão. Crie um ambiente onde as pessoas queiram vir ao culto. O que eu quero dizer com isso? O culto deve ser convidativo, cheio de calor humano. Se você não tiver planos para um ambiente convidativo para o seu culto, você estará deixando tudo ao acaso. Eu gostaria de mencionar palavras específicas que lhe ajudarão a planejar um culto que leva os incrédulos a desejar vir aos cultos e depois voltar, da mesma forma como Jesus falava e atraía grandes multidões. Primeiro, crie um ambiente de expectativa, ou seja, um ambiente de entusiasmo, começando o seu culto com o pensamento que Deus está aqui e que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Algo de bom acontecerá a você. Este é o lugar certo, cheio de esperança. Isso produz fé. E a fé cria todo o ambiente percebido no culto. O que faz com que as pessoas venham a um culto onde elas acreditam que algo vai acontecer, algo bom vai acontecer? O que cria esse tipo de ambiente? Bem, a oração dos membros pelo culto a cada semana é vital. Quando os membros trazem seus amigos, isso cria uma expectativa, porque sabemos que incrédulos virão ao culto e ouvirão a palavra de Deus. O tipo de música que você escolhe, se for animada e positiva, cria um ambiente de celebração. Pessoas querem fazer parte de celebrações. Quando sua igreja cresce, quanto mais pessoas a frequentam, maior será o atrativo, maior será o magnetismo, porque pessoas pensam, alguma coisa deve estar acontecendo aqui com tantas pessoas. O mais importante é que a fé da liderança, da equipe que está planejando o culto, da pessoa que está compartilhando a palavra de Deus, da pessoa que está dirigindo o louvor, a pessoa que está orando pelo culto, talvez os músicos que estão tocando durante o culto, seja lá quem tiver uma participação, eles precisam de fé, crendo que Deus fará a obra. A cada semana eu faço uma oração bem simples, antes de nosso culto de louvor. Eu digo, Senhor, sei que farás grandes coisas do culto de hoje, e eu te agradeço de antemão. Fé é agradecer de antemão. Se você agradecer depois do acontecido, não é fé, é gratidão. Você simplesmente está agradecido. Mas quando você agradece a Deus de antemão, que Ele irá operar durante o culto, e você crê que Ele fará a obra, isso é tremenda fé. A Bíblia diz, faça-se-vos conforme a vossa fé. Por outro lado, a Bíblia também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando estiver orando, quando estiver cantando, quando estiver adorando, se você não tiver fé que Deus irá transformar vidas naquele culto, a Bíblia diz, tudo que não provém de fé é pecado. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o culto não agrada a Deus, a menos que esperemos que Ele opere, a menos que esperemos que Ele faça algo, a menos que esperemos que Sua presença e que Seu poder sejam vistos nas vidas transformadas. Crie uma expectativa através da oração e através da fé. Outro fator que deve fazer parte do seu culto é um ambiente de celebração. A Bíblia diz, no livro de Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não diz, fiquei triste, ou fiquei irado, ou fiquei entediado. Eu me alegrei. A Bíblia diz em Salmo 100, verso 2, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabem, muitos cultos, hoje em dia, parecem mais um enterro do que uma celebração. Há um tipo de opressão, algo muito solene e muito sério, mas as pessoas querem ir onde há vida. Elas querem ir onde há alegria, onde há felicidade, onde há um ambiente atrativo de festa. Uma das formas que você pode criar este ambiente de celebração é cantar novas canções. Incentive as pessoas de sua igreja a comporem novas canções. A Bíblia diz, cantai ao Senhor um cântico novo. O problema é que muitas igrejas estão cantando os mesmos velhos cânticos. Estamos cantando as mesmas músicas há centenas de anos. E o que acontece é que quando você canta uma canção muitas vezes, 40, 50, 60 vezes, você para de pensar no significado da letra. Ela faz parte de sua memória e você coloca sua mente em ponto morto e simplesmente canta a canção. Quando alguém canta uma canção nova, está dizendo, Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo em nosso meio. Existe alegria agora. Não é só a fé de nossos pais, mas Deus é real e Ele está operando agora. Então componha novas letras para novas músicas e novas canções. Deus pode usar qualquer estilo de música. Você não tem que usar a música de outras culturas. Use a música de sua própria cultura. Use os ritmos de sua cultura. Use os sons e os tons de sua cultura e Deus irá abençoar isso. O estilo de música não importa, e sim as palavras cantadas. Por isso, use todo tipo de música, contanto que as palavras sejam cantadas em espírito e em verdade. Um ambiente de encorajamento é outro fator importante para um bom culto. Um ambiente de ânimo. Há muitas notícias ruins no mundo. A última coisa que as pessoas precisam é vir à igreja e ouvir mais notícias ruins. O que elas precisam é de boas notícias. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. São as melhores novas do mundo. Nós temos as melhores notícias do mundo. Às vezes falamos como se fossem notícias ruins. Devemos estar sorrindo, estar felizes, estar alegres, porque nossos pecados já foram perdoados. Já lidamos com o nosso passado. Temos um propósito para viver. Temos uma vida eterna no céu. Temos as melhores novas no mundo. Precisamos compartilhar isso com entusiasmo e com ânimo. A maioria das pessoas tem uma vida difícil. A maioria das pessoas estão tendo dificuldades e a cada semana elas se sentem desanimadas. E quando sua igreja desenvolve um ambiente de encorajamento, onde a cada semana as pessoas são apoiadas, elas se sentirão mais animadas, se sentirão mais inspiradas. Então você verá que até muitos incrédulos virão à sua igreja só para se sentirem mais encorajados. E quando eles vierem receber encorajamento, você apresenta a eles as boas novas de Cristo. Outra coisa que você pode fazer é criar um ambiente familiar. Todos querem sentir como se pertencessem a algo. Eles não querem se sentir isolados, como se eles fossem estranhos no culto. Então, eu sugiro que você tenha algumas pessoas que sejam anfitriãos, para cumprimentar a todos que vêm aos cultos, que ao entrarem, sejam cumprimentados com um sorriso caloroso e um aperto de mão dizendo: "Bem-vindos à nossa igreja, estamos felizes porque você veio." Talvez você queira guardar um lugar especial para os visitantes, pessoas que vêm aos cultos pela primeira vez. Você os cumprimenta e faz com que se sintam à vontade. Cuidado para não embaraçá-los. Não peça que fiquem de pé e digam seu nome ou que digam nada. O maior medo que as pessoas em geral têm é de falar em público. O segundo maior medo que as pessoas têm é de se apresentarem a estranhos. Então não os assuste apresentando-os em público. Dê a eles as boas-vindas de forma pessoal, sem embaraçá-los na frente de todo mundo. O seu alvo é criar um culto estimulante emocionalmente, mas também onde fiquem à vontade. Outra coisa que você pode fazer a cada culto evangelístico, se for possível, é imprimir todos os versículos da mensagem a ser pregada num papel para que eles possam ler. Muitos incrédulos se sentem intimidados pela Bíblia. Para eles, é um livro assustador. Em primeiro lugar, não se parece com nenhum outro livro que eles já viram. E tem números antes de cada sentença. E muitas pessoas não sabem ler. O que devemos fazer? Primeiro, se possível, pegue os versículos, coloque-os num papel e quando as pessoas vierem à igreja, você dá a eles o papel. Porque quando você disser, "Hoje vamos ler no livro de João", eles não saberão o que é o livro de João, eles nunca viram esse livro antes. E quando procuram, se sentem envergonhados porque todo mundo encontra a passagem rapidamente e eles não sabem onde está. Mas se você puser o versículo num pedaço de papel, então todos têm o mesmo papel e podem ler juntos, mesmo os incrédulos que não sabem como achar o livro da Bíblia. E isso os ajuda a relaxar. Por que queremos ajudar os incrédulos a relaxar? Porque quando eles estão à vontade, estão mais abertos a ouvir as boas novas. Quando as pessoas vêm à igreja, muitas têm medo. Elas têm medo: será que vou ter que cantar? Vou ter que dizer algo? Vou ter que assinar algo? Vou ter que dar dinheiro? Vou ter que fazer um ritual que não conheço? Vou me atrapalhar e dizer algo errado? E assim, tudo que você puder fazer para diminuir o medo, fazendo com que se sintam à vontade, tornando a Bíblia mais acessível, colocando-a num papel comum, cantando músicas com palavras que eles possam entender, pequenos detalhes como estes e muitos outros que você descobrirá, farão com que se sintam mais à vontade. Quando estão à vontade, eles escutam melhor. E quando escutam melhor, Jesus pode tocar em seus corações. A sua tarefa é construir uma ponte de amor do seu coração ao coração deles e deixar que Jesus atravesse a ponte. Outra sugestão que eu gostaria de mencionar para cultos evangelísticos é sempre oferecer a oportunidade de receber a Cristo e esperar que as pessoas respondam. Sempre ofereça a oportunidade para que recebam a Cristo durante o culto e espere que respondam. Muitas vezes as pessoas pregam as boas novas, mas é como pescar sem puxar a rede de volta. É como pescar sem recolher ou puxar o anzol. Elas simplesmente dizem, aqui estão as boas novas, agora voltem para casa. O que você precisa fazer é encerrar cada culto com pelo menos uma oração. Você pode dizer, se você quer aceitar a Cristo, faça essa oração em seu coração. E você faz oração em voz alta e peça que eles orem silenciosamente. Quando eu comecei na igreja de Saddleback, na América temos essa tradição de convidar as pessoas para virem à frente no final do culto para aceitarem a Cristo. Esta era a minha tradição. Era isso que pensei que devíamos fazer. Bem, no primeiro culto que tivemos em nossa igreja, o culto foi num colégio. E eu estava pregando e planejando convidar as pessoas a virem à frente se quisessem aceitar a Cristo. Mas quando cheguei no final do culto, notei que não havia espaço para que viessem à frente naquele lugar. Era um auditório pequeno e não havia espaço. Então eu tive que pensar em outras formas para que pessoas pudessem aceitar a Cristo. Uma das maneiras que achamos foi colocar um cartão, um em cada assento. No final do culto, no encerramento, eu dizia, se você quiser aceitar a Cristo, curve sua cabeça e vamos orar, e eu farei a oração. E eu dizia, você pode fazer esta oração silenciosamente, não em voz alta, Deus vai te ouvir, Ele sabe o que você está pensando. Eu farei uma oração de aceitação. Senhor, por favor, entre em minha vida. Depois de uma pequena pausa, eu dizia, repitam comigo, Senhor, eu quero que seja meu mestre e que esteja em controle de minha vida. Perdoe meus pecados e me aceite em sua família. Eu quero te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Então eu dizia, se você fez essa oração, olhe para mim. E eu conversava com as pessoas que estavam ali no culto e dizia, se você fez esta oração, foi a maior oração que você já fez. E é o começo de uma vida nova, a vida cristã. Queremos ajudá-lo a crescer como cristão. E temos material que irá ajudá-lo. E temos algumas pessoas que podem conversar com você sobre a sua decisão. O que fazemos em nossa igreja, e você pode tentar isso, é fazer cartões onde eles anotam seus dados, como nome e endereço, se eles moram naquela cidade. E no verso diz, estou entregando minha vida a Cristo hoje, eu fiz a oração, e há outras opções. Temos pequenos lápis com os quais podem assinalar o tipo de decisão que fizeram. E quando saem, podem devolver o cartão. Podem entregar alguém à porta ou podem colocar no gasofilácio, se você tiver um. Esta é uma maneira prática de saber quem aceitou a Cristo em seu culto. Outra coisa que eu os incentivo a fazer é avaliar seus cultos. A liderança de sua igreja, depois de cada culto, deve se reunir no mesmo dia ou no dia seguinte e se perguntar como podemos melhorar domingo que vem. E sempre melhorar. Sempre desenvolver novas formas de apresentar o Evangelho mais efetivamente. Se você orar, Deus lhe dará novas ideias e você verá muitos vindo a Cristo.